aqui presente em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a bênção de Deus seja sobre a sua alma e sobre o seu coração. Estamos gratos a Deus porque Ele nos deu mais uma vez o fôlego de vida para estarmos aqui na sua presença para adorá-lo e servi-lo, né? E queremos nessa noite lermos uma escritura que se encontra no livro do Evangelho de São Mateus, no capítulo 7. Verso 21. E nem todo o que me diz Senhor e Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizer muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Oramos. Amado Deus e Pai, aqui estamos na tua presença nessa noite, confiando no teu poder, confiando na promessa de tua palavra, que diz que tu estaria presente nesse culto. Ó Senhor, e nisso, Senhor, estamos confiando e pedimos que tu venha, Senhor, trazer as palavras de vida, trazer, Senhor, aquilo que os teus filhos necessitam. Ó Senhor, e que o teu nome seja glorificado nessa noite. Abra janelas do céu para esse lugar e envia a tua graça e a tua glória, pois nós te rogamos isso, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Você ainda vire para a pessoa que está ao seu lado, né, e diga: Deus abençoe, seja bem-vindo, melhor, né? Então você pode assentar, irmãos. Eu somente quero falar um pouco sobre a palavra de Deus que nós acabamos de ler. Aqui está uma clave muito, muito tremenda. Que Jesus Cristo afirma que nem toda pessoa que diz que é cristão, nem toda pessoa que diz que ela tem uma religião, ele vai entrar no céu. Nem diz, tem pessoas: não, mas eu sou uma pessoa boa. Não está escrito que os bons herdarão os céus. Não há como dizer os bons herdarão os céus. Se os bons herdam o céu, então Jesus não precisava ter vindo, era só ser bonzinho, né? Ser bonzinho ia para o céu, mas não vai também. Porque o assunto não é ser bom e nem fazer alguma coisa, mas fazer aquilo que é a vontade de Deus. E esse é o grande problema, fazer a vontade de Deus. Você pode observar que todo mundo quer ir para o céu. O bandido quer ir para o céu, a prostituta quer ir para o céu, o ladrão quer ir para o céu, o mentiroso quer ir para o céu, o fornicador quer ir para o céu, né? O assaltante quer ir para o céu, tu vai lá no presídio, lá todo mundo quer ir para o céu. Né? Aleluia. Tu vai nas igrejas, todo mundo quer ir para o céu. Mas a Bíblia diz que somente, veja, entra no reino de Deus não é aquele que quer, mas aquele que faz algo. Uma única coisa: a vontade de Deus. Então não há como criar outro caminho. Jesus disse que há um só caminho, Mas hoje você vê centenas, milhares de caminhos, porque cada um quer achar o seu caminho para o céu. Como alguém me disse, todos caminhos levam a Deus. Mentira, a Bíblia diz que é só um caminho que leva a Deus. E esse caminho é a sua palavra, né? Então a vontade de Deus está expressa em sua palavra. E passa os céus e passa a terra, mas a sua palavra não vai passar. Então só uma maneira da pessoa alcançar o reino de Deus ou a vida eterna é fazendo a sua vontade. E a vontade de Deus é que nós venhamos primeiramente, né? Primeiramente, arrepender-se de nossos pecados, né? E ser batizado em nome de Jesus Cristo nas águas para perdão dos seus pecados. E então você começa uma caminhada por um processo que se chama justificação. Logo você entra num processo de santificação pela palavra. E logo você recebe então um novo nascimento e o batismo com o Espírito Santo. Nós encontramos Jesus Cristo quando ele teve um encontro com um líder religioso nos seus dias, um líder de grande escala, vamos dizer, era um príncipe, né? Era um príncipe dos professores daqueles dias que se chamava Nicodemos. Nicodemos era uma pessoa boa, muito boa. E foi ter com Jesus e disse, que tenho eu que fazer para entrar no céu ou no reino de Deus? Veja, ele sendo o líder da igreja daqueles dias, o líder, né? Era como se fosse o papa daqueles dias. E não sabia como se fazia para ir para o reino de Deus. E Jesus disse assim para ele, Nicodemos, se você não nascer de novo, você nem vai ver, muito menos entrar no reino de Deus. Agora veja, era uma pessoa boa. E tinha uma religião boa. E lia a Bíblia. E estava sempre lá pela igreja, porque ele era o líder da igreja. E Jesus disse, se tu não nascer, você está perdido. Então, a vontade de Deus é que o homem, todo homem, nasça de novo. Por que nascer de novo? Porque nós nascemos em delitos e pecados. Nós nascemos já falando mentiras, a Bíblia diz. Nós nascemos já com a morte em nosso lombo. Você sabe que você nasce para morrer? Quantos sabem disso? As pessoas dizem, ah, eu nasci para viver. Não, você nasceu para morrer. Uns morrem mais cedo, outros mais velhos, mas você vai morrer de qualquer maneira. Então, por que morremos? Porque nascemos com pecado. Nascemos de uma maneira errada, nascemos já condenados para a morte. Por isso é necessário o homem nascer de novo, não no nascimento natural, mas no nascimento espiritual, mudando o nosso desejo. Veja, aleluia, quando nascemos, falamos mentira. Viemos ao mundo falando mentiras, a Bíblia diz. Viemos, ninguém precisa ensinar uma criança a mentir, ele mente. Quem é que ensinou ele a mentir? Às vezes tem pais que são tremendos, ensinam seus filhos a mentir, né? Mas normalmente, você já viu uma criancinha pequenininha quando ele começa a mentir? Quantos já viram isso? Ninguém ensina ele, né? Mas ele sabe mentir, né? Por que será que ele não sabe falar a verdade? Que ele vem com o espírito errado já, né? Já vem com uma coisa errada. É esse espírito que tem que nascer de novo, tem que ser mudado. Mudança de espírito, mudança de desejo, mudança de pensamento. É o que Jesus diz para Nicodemo. Você é muito bom, mas se você não nascer de novo, você está perdido. Aleluia. Então a vontade de Deus é que cada homem, cada mulher, não fique só um santo na igreja. Porque os santos são derrotados. Nós vimos muitos santos que eram santos até não ser mais santo, né? Eram santos até um certo tempo, depois viram profanos, viram coisas piores do que quando entrar na igreja. Porque parar no meio do caminho. Ser santo é o meio do caminho, né? Santificado. Está muito bonitinho, mas não nasceu de novo. Ainda tem seus pensamentos impuros, seu pensamento errado. Aleluia. E a sua natureza ainda deseja pecar. E quando a pessoa nasce de novo, a sua natureza não tem mais desejo de pecar. Por isso a Bíblia diz que toda pessoa que nasce de novo, ela não peca mais. Ela não age com incredulidade. E se ela não peca mais, ela não tem atributos de pecado. Ela não tem desejo de pecar. Quando a pessoa não tem desejo de pecar, ele não vai pecar porque ele não tem desejo de pecar. A pessoa peca porque tem desejo de pecar. Tá? Há algo ainda nele lá que está errado. Então a vontade de Deus é que nós venhamos nascer de novo. Nascendo de novo, e isso é algo sobrenatural, que só Deus pode operar em você. E quando Deus opera, é quando você rende a sua vida a Deus. Quando você vem aos pés do Senhor e rende a sua vida. Você rende, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu não estou conforme a minha vida. Não estou conforme a situação. Eu quero realmente nascer de novo, porque eu quero galgar a eternidade. Então, se a pessoa tem o seu coração aberto, Deus vem ali e muda a sua maneira de pensar. Muda a sua maneira do seu desejo, sabe? Muda o seu desejo. Aleluia. E ele vai começar a ter uma outra coisa agora. Então Deus, quando vê a pessoa, ou quando Deus dá um novo nascimento para essa pessoa, então Deus pode vir e descer nesse coração, através de um poderoso batismo com o Espírito Santo. Veja, aí é Deus em você. E aí Deus em você não vai pecar, né? Ó, irmão, Deus estava comigo e nós pecamos. Não, não é impossível isso. O Deus vai puxar as rédeas em você. A Bíblia diz que aquele Espírito Santo foi enviado para nos convencer de todo o pecado, nos guiar em toda a verdade, nos convencer isso e aquilo. Está errado aqui, está certo ali. Então o Espírito Santo se torna o teu guia, a liderança da tua vida. E a Bíblia diz que então os teus pensamentos começam a vir, os pensamentos de Cristo. E Jesus não pensa em futebol, não pensa em mulher, não pensa em fornicação, não pensa em prostituição, não beba, não pensa em tomar uma chopada, né? Beber, né? Aleluia, pular carnaval. Jesus não pensa isso. Esse pensamento vem do demônio, o demônio pensa isso. Mas quando você tem a mente de Cristo, porque aí você começa a pensar diferente, e você, quando muda a sua mente, eles dizem assim que aqui nessa igreja eles lavam a mente, né? E é verdade, a minha foi lavada. A tua já foi? Nós lavamos. Na verdade, a palavra de Deus é a água que lava. Lava a mente, né? Aleluia. Mas a palavra não só lava, ela muda a mente. Muda a maneira de pensar. E a pessoa então age de acordo com o seu pensamento. A expressão do teu corpo é o que está no teu espírito. O teu espírito é que pensa. Eles dizem que é o cérebro que pensa. O cérebro não pensa. O cérebro cumpre ordens do pensamento que vem do teu espírito. Você é formado de corpo, alma e espírito. E o teu espírito é de onde vem os pensamentos. E se lá no teu espírito o teu pensamento foi mudado, agora você tem o pensamento de Cristo, então você é diferente. Você vai agir diferente. Teus atos são diferentes. A tua maneira de falar é diferente. Tua maneira de agir é diferente. Porque você pensa diferente. Você pensa como Deus. Você agora tem o pensamento de Deus. Antes, você tinha o pensamento do demônio. A Bíblia diz isso. Que antes nós tínhamos os pensamentos e os desejos do demônio. Uau! E Deus, através do Evangelho, te chama lá daquele mundo. Aleluia. Você vem carregado de pensamentos diabólicos. E você então aceita Jesus Cristo, é batizado e os pensamentos diabólicos ainda estão lá. E os desejos diabólicos ainda estão lá. E ele te leva para uma santificação. Então dá um baque com os demônios. Mas os pensamentos ainda estão lá. A semente errada ainda está lá. Então onde tem que ir, irmão? Você tem que ir para uma mudança de pensamento, uma mudança de espírito. E quando aquilo muda, sai aquele desejo. Porque a Bíblia é bem clara, antes nós andávamos segundo o príncipe desse mundo. Às vezes as pessoas não querem admitir, mas tem pessoas que são fidelíssimas ao diabo. Porque ele lança os pensamentos para teu espírito. e você age. Assim como quando uma pessoa tem a sua mente de Cristo, Deus envia os seus pensamentos e você age de acordo com aquele pensamento que agora vem de Deus. Por isso é necessário nascer de novo. Sem nascer de novo, você não vai ver Deus, você não vai ver o reino, você não vai ver nada dessas coisas. Aleluia, necessário é nascer de novo. Então a Bíblia diz que essa é a vontade de Deus. Como você vai conhecer a vontade de Deus, irmão? Aleluia, se não tiver o pensamento e o desejo de Deus no teu coração. Aleluia. Agora nós lendo na palavra, aqui estão os crentes. Vai ter muito crente lá que vai gritar lá com Deus naquele dia. Esses crentes já estão no julgamento, quer dizer, não estavam no rapto, né? São pessoas que já perderam o rapto. Mas eles vão chegar no dia do julgamento e vão se justificar. Eu ajudei na igreja. Eu orei, eu profetizei. Mas Senhor, tu não te lembra? Eu andei tanto tempo com a Bíblia para cima e para baixo. E em teu nome, isso e aquilo e aquele outro. Né? Eles vão se justificar. Porque quando a pessoa fica apertada, você já notou quando Deus aperta, a pessoa sempre joga alguma coisa, né? Quando Deus apertou Eva, disse assim, a serpente. Né? Deus apertou Adão, é a mulher. Né? E a Jesus vai apertar, vocês vão para o inferno. Mas nosso Senhor, nós fizemos, nós era bom. Aí Jesus disse, nunca vos conheci. Mas como, Senhor? Como é que tu não me conhece? Você nunca esteve no meu reino. Você nunca nasceu de novo. Você era um praticador de iniquidade. E iniquidade, o que é iniquidade? Iniquidade é quando a pessoa conhece o certo, mas ela opta por fazer o errado. Ela conhece o bem e o mal, mas opta pela coisa errada. Veja, eu conheço a vontade de Deus. Eu sei que Deus não gosta de certa coisa. E eu vou lá e faço. Então você é que está praticando iniquidade. Agora veja que eles eram crentes, mas eles praticavam iniquidade. Em outras palavras, eles tinham o pensamento do demônio. O demônio sempre vai dizer para você fazer a coisa contrária à palavra. Se a palavra diz para você não pecar, o demônio vai dizer, pode pecar. Ah? Aleluia, louvado seja Deus. Ele sempre vai ser o contrário. Isso é iniquidade. Então eles, na verdade, mesmo sendo crente, mesmo tendo uma religião, mesmo tendo alguma coisa de, entre aspas, cristianismo, eles ficaram perdidos porque nunca fizeram a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você nasça de novo, irmão. Aleluia, isso não é brincadeira, não. Aleluia, louvado seja Deus. Oh, aleluia. Glória a Jesus. É essas pessoas que vão entrar no reino de Deus. Os que fazem a vontade de Deus. E qual vontade que você faz? A tua? Ou a de Deus? Agora, a Bíblia também diz que antes de nós conhecermos a Cristo, nós fazíamos a vontade dos nossos pensamentos. Mas esses pensamentos, como eu já mencionei, eles vinham de algum lugar. Você só tem duas opções nesse mundo. Não existe três. Ou não existe a opção neutra. Ou você está recebendo a influência que vem do céu, né? Que é através do pensamento de Cristo. Ou você está recebendo a influência que vem do demônio. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Né? Então ninguém escapa dessa aí. Ou você está fazendo a vontade de Deus, ou não está fazendo a vontade de Deus. Se não está fazendo a vontade de Deus, está fazendo a vontade do diabo. Né? Aleluia. Então é necessário que a pessoa, por isso veio o Evangelho, para que a pessoa aceite Jesus Cristo. Aceita a libertação, e se entregue o seu coração a Deus, e Deus possa vir e habitar em tua vida. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando Deus chama a pessoa, ele chama para levar essa pessoa então para os lugares celestiais. Então não haveria sentido a salvação se não fosse isso. Salvar do quê, irmão? Salvar dessa situação pecaminosa que a pessoa está. Né? A pessoa está caminhando de passos largos para o inferno. Qualquer pessoa, por mais boa que seja, às vezes as pessoas dizem assim, ah, no inferno vai ter bastante pessoa ruim. Eu vou dizer para você, vai ter muita gente boa lá, vai ter mais gente boa lá do que ruim. Quantos já foram numa prisão aí, irmão? Já viram uns bandidos lá, presos lá? Tu pergunta, você é bom? O que que ele responde? Ah, eu sou bom, sou inocente. Sou um coitadinho. Eu estou aqui inocentemente. Sim ou não? Ele reclama que ele é bom. Né? Aleluia, louvado seja Deus. Então no inferno está cheio de gente boa, né? Aleluia. Vai ter crente bom lá, que é uma coisa muito séria. Nós vemos um homem rico, a Bíblia diz, né? Ele foi para o inferno. Ele é um homem rico, muito bom. Ele até dava migalha para um mendigo lá, o do Lázaro, né? Mas Lázaro foi para o céu. E ele foi para o inferno, né? Aleluia, louvado seja Deus. Então o assunto é que nós venhamos aceitar esse evangelho, porque é o poder de Deus para nos salvar da morte, da situação de nos levar para o inferno. É o que o evangelho vem fazer. Agora, logicamente, que esse evangelho, ele só pode ser recebido por aqueles que são de Deus. Porque nem todas as pessoas são de Deus. Deus nunca vai pegar um filho dele e pegar e jogar no inferno, não. Porque todo filho que vem a Deus, né? Todo filho que ouve a Deus, como Jesus disse, as minhas ovelhas, eles ouvem a Deus, ele ouve a minha voz, eles vêm após mim, eles não ouvem mais a voz do estranho, veja. Então a Bíblia é bem clara que existem filhos do demônio também. Filhos de Deus e filhos de demônio. Então se uma pessoa, Jesus disse que Judas, a Bíblia diz que Judas era o filho do diabo. Se ele era do diabo, ele não podia ser filho de Deus. E assim, um filho de Deus também não pode ser um filho do diabo. Não há maneira de fazer isso. São sementes diferentes. Mas todo filho de Deus, ele vem para Deus. Ele ouve a Deus. Ele ouve o evangelho. Ele se desespera. Ele luta. Ele realmente ele perde a vida, né? Jesus disse, aquele que perder a vida. Quantos que gostam de aproveitar a vida, né? Ah, eu sou tão infeliz na igreja. Eu também sou infeliz na igreja, mas sou feliz em Deus. Aquele que perde. Ah, irmão, tu está perdendo de ir na praia. Graças a Deus, mas tô ganhando o céu. Ah, tu está perdendo de fazer tanta coisa. Graças a Deus. Jesus disse, aquele que perder a sua vida, ganha-la. Depois, no dia do julgamento, leva a praia junto. Oh, praia junto! Não vai levar. Ah, não vai, né? Aleluia, louvar seja Deus. Porque você vai estar no julgamento. Você vai ir mais cedo, mais tarde, vai estar na presença de Deus, irmão. E aí, o que você vai fazer, irmão? Quando a pessoa se der por conta que jogou tudo fora. Que foi um estúpido, né? Foi burro, vamos dizer. Eu, sinceramente, uma das coisas que eu sempre digo e afirmo, né? Você sabe que Satanás antes era um anjo. Ele é um anjo, né? Só que é um anjo caído. Mas antes ele era um anjo de Deus, né? Um anjo que estava lá no céu. Conheceu toda aquela glória, conheceu aquelas maravilhas. E queria bancar o malandro lá no céu, o espertalhão, né? E desperto ele caiu do céu e está hoje aí no abismo e vai ser lançado no lago de fogo. Então, ele sabe, ele luta. Qual é a luta dele? É conseguir pegar um filho de Deus e levar para o inferno. Porque ele sabe que Deus não vai permitir que um filho de Deus vá para o inferno. Mas ele não consegue, ele não sabe bem quem é um filho de Deus. Então, ele convida todos, ele tenta todos. Saem daí e vem para mim. Ah, vem para mim. Se eu ir para o inferno, eu não quero ficar sozinho. Quantos querem consolar Satanás, irmão? Coitado, vai para o inferno, vai para o lago de fogo, né? Ele já está no inferno, ele vai para o lago de fogo, né? Então, ele perdeu o céu. Tu acha que ele vai querer que você vá no lugar onde ele estava? mas nunca da vida. Ele sabe o que é aquilo lá. Aleluia. Eu digo que Satanás é o elemento mais burro e idiota que eu já vi. Mas ele é tremendo, ele ainda pega muitos idiotas e burros, né? Ele não tem nada para oferecer e fica iludindo. Vem para cá que você vai ser feliz. Vem para cá que vai ser uma bênção andar comigo, né? Na verdade, ele quer levar você para o mesmo lugar que ele vai, porque ele não quer ir sozinho. E vai ir, né? Todos que são dele vão ir, né? Então, ele nunca vai deixar você sossegado. O negócio dele é impedir. E ele sabe que a única maneira de impedir que você entre no reino do céu é que você não faça a vontade de Deus. Ele disse, se ele não fizer a vontade de Deus, ele vai fazer a minha, né? E aí nós juntos iremos para o lago, né? Já não vou sozinho. Aleluia, louvado seja Deus. Agora um cristão que ouve e recebe a Jesus Cristo, ouve o grande amor de Deus e rejeita a vida eterna, para mim é um estúpido. A pessoa mais burra que pode existir, jogar fora uma vida eterna por uns efêmeros momentos de prazer que não é. Não é, irmão, felicidade nenhuma. Isso é mentira do diabo, dizendo que fora de Cristo você é feliz. Mentira! Ninguém vive feliz fora de Deus, irmão. Isso é conversa para boi dormir. Aleluia! O boi até dorme se tu falar para ele que é feliz sem Deus. Ele pega no sono. Aleluia! Feliz é estar com Cristo, irmão. Se você não está com Cristo, aí fica ruim mesmo, né? Fica ruim, né? Aleluia, louvado seja Deus. Mas esse é o poder de Deus que Paulo falou. O Evangelho é o poder de Deus para salvar todo o que crê. Não o incrédulo. Não diz para salvar o incrédulo, salvar o que não crê. Não, só o que crê. Quem crê, aleluia, for batizado, será salvo. Tem que crer. Não diz assim, e o incrédulo que não crê também será. Não diz. E tem muita gente que é incrédulo, né, irmão? Ele não pode crer que Deus ama ele. Né? Ele nem crê que exista um céu. Se não existe um céu, por que existe tanta sepultura aí, né? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, o assunto está em que o amor de Deus é muito grande. Eu tenho visto que na maioria dos templos ou das igrejas, eles estão pregando muito o amor de Deus. Eu sei que Deus é um grande amoroso Deus, né? E nós sabemos isso. Mas eles só ficam no amor, né? Só que aí se torna um amor leviano. Um amor que compactua com o mundo. A Bíblia diz bem clara, aquele que ama o mundo, veja, aquele que ama o mundo, tem amizade com o mundo, com as coisas pecaminosas, é inimigo de Deus. Então, como uma igreja, alguém está numa igreja e diz, ah, irmão, aqui nada é pecado. Essa igreja não pode ser de Deus. Como vai ser de Deus, né? Não tem como ser. É inimiga de Deus. E é aqui onde que Jesus diz que aí vai se apresentar milhares, milhões, a Bíblia fala, bilhões, eu penso, né? Que vão se apresentar, Senhor, nós era da igreja, nem conheço vocês, nem sei quem vocês são, porque ouviram a palavra e rejeitaram andar nessa palavra. Aleluia, louvado seja Deus. E diz aqui o reverendo Branham, numa mensagem chamada Que Faremos com esse Jesus, ele diz, e ele repete que está na Bíblia em Hebreus 10. Se pecarmos voluntariamente, descrermos voluntariamente. Eu agora não creio mais nessa coisa aí, não creio. Então está descrendo voluntariamente. Depois de ter recebido o conhecimento da verdade de Deus. Então já não resta mais sacrifício pelo pecado para essa pessoa. Se você pecar voluntariamente, depois disso ser identificado a você, foi identificado, foi mostrado para você, e então você rejeita andar nessa verdade, você absolutamente não tem nenhuma chance de chegar a se arrepender. Não se arrepende mais. E arrepender-se só pode vir de Deus. Tem pessoas, estou arrependido. Não, a pessoa está com remorso. Judas estava com remorso, ele traiu Jesus, ele ficou arrependido, não, ele ficou com remorso. Ele pensou que era arrependimento, mas na verdade é remorso. Arrepender-se é mudar de vida, é mudar de atitude. Isso tem que vir de Deus. Deus tem que descer e colocar em você arrependimento. E se Deus não dá mais arrependimento a você, você pode fazer qualquer coisa e não se arrepende de coisa alguma. Mas agora, veja que também ele fala que, escolhendo uma noiva, ele diz, se você tem expulsado a Deus muitas vezes, às vezes as pessoas expulsam, eu não quero com nada com Deus. Eu não quero nada com esse evangelho, não quero nada com essa Bíblia, não quero nada com essa palavra, não quero nada com isso aí, irmão. Não tem problema, irmão. Não tem problema. Pode rejeitar. Então haverá uma ocasião quando você vai expulsar Deus a última vez. Há uma linha divisória entre a linha de misericórdia e juízo. E algo perigoso para um homem, uma mulher, um menino, cruzar esta linha. Porque depois que você cruza essa linha chamada morte, não há mais oportunidade de regresso. Acabou ali. Tá? Porque Deus não é um ser que podemos rejeitar e achar que podemos fazer o que quiser com ele. As pessoas estão tomando, fazendo Deus idiota. Ó, Deus, eu faço o que quiser, eu te rejeito, eu te guspo, eu te blasfemo, eu faço. Você vai para o inferno, irmão. Vai sim, ah, vai. Deus não é objeto para alguém brincar com ele. Custou muito caro a salvação, custou a vida de Jesus Cristo. E as pessoas acham que pode desafiar miseráveis, podres vocês são, que fazem essas coisas. Aleluia, carne podre, fedida, daqui um dia está fedido no caixão. É isso que você é. Você precisa de Deus. E as pessoas acham que podem viver sem Deus. E que eles são dono da vida dele. Você não é dono da tua vida. Deus lhe emprestou essa vida. Sou um imbecil que nem um demônio. Mas você tem o direito de rejeitar a Deus. Tem sim. E só tem um lugar onde as pessoas que rejeitam a Deus vão, é no inferno. Toda pessoa que rejeita vai para lá. Porque esse trabalho de Deus, através dessas eras, esses 2000 anos anunciando o evangelho, e as pessoas acharem que isso é uma grande brincadeira, e que eles podem fazer o que quiser com o evangelho, fazer o que quiser com esse Jesus Cristo, você está muito enganado. Você pode fazer. Mas o teu vem, vem. E pode escrever aí na tua Bíblia. O teu vai vir. E já está mais perto do que você pensa. Você vai ver o Deus que eu sirvo, irmão. O meu Deus não é um Deus que brinca. É um Deus de misericórdia, mas você brinque com ele para você ver. Você não viu? Então você vai ver. Eu nunca vi nada, então você vai ver. E vai ser contigo mesmo. Vai. Aleluia. Lembre-se, diz o mensageiro, na mensagem provando a sua palavra. Ele cumpre todas as promessas de bênção e também cumpre todas as promessas de maldição. O dia que dela comerdes, morrereis. Morreram. O diabo diz, viu, comeu, nem morreu. Viu, tu tá pecando e nem morreu, tá gordinho, até tem engordou. Mas vai morrer, vai. Porque Deus disse que vai. Aleluia, então só existe um caminho para a pessoa. E esse caminho chama-se arrepender-se, né? Aquele que se arrepender. Aquele que se arrepender alcança a misericórdia, logicamente. Aleluia. Então, nem todo que faz a vontade, a sua vontade, mas só o que faz a vontade de Deus, é que entra no reino dos céus. Aleluia. Você quer chegar onde, irmão? Na sua vida. Sua vida vai terminar. Ou hoje, ou amanhã. Não? Eu vi esses dias, soube de um moço aí que 20 anos, né? 20 anos. 20 anos! Deu um infarto, morreu um conhecido ali. Eu nem sabia que já tinha morrido, mas morreu do quê? Infartou.
Com 20 anos? Sim, na flor da idade, infartou. Eu botei a mão na cabeça, mas como? Mas novo assim, infarto só dá depois dos 50, que nem eu, assim. A morte quando bate, bateu, né? Agora só Deus sabe se, eu não sei da vida dele, né? Se ele aceitou Jesus mesmo, se a sua vida estava em ordem. Mas mais cedo, mais tarde, eu e você vamos ter que sair desse mundo por um meio ou por outro. Aleluia. E o nosso tempo aqui é isso aí, irmão. Nós só estamos no mundo por um tempo de passagem. Deus nos colocou aqui, estamos aqui por um tempo de passagem, mas Deus nos deu um caminho. Nos deu uma saída, nos deu uma promessa de vida eterna, né? Aleluia, louvado seja Deus, né? Então não vamos jogar fora isso. Aleluia, louvado seja Deus. Veja, aqui na mensagem, escolhendo uma noiva, diz, muitas vezes o homem e a mulher ouve a verdade de Deus, que é a tua palavra. Vem vindicada e provada, porém mesmo assim não presta atenção. Então uma eleição que eles têm, que não os deixa enfrentar os fatos e a verdade. Portanto, seus ouvidos podem ser cerrados ao evangelho, não mais ouvirão. Pode escutar, mas não ouvem. Ouvir, por isso a Bíblia diz, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Então, a pessoa não ouve mais, ela escuta. Ela escuta assim como escuta futebol, escuta novela, escuta isso, escuta aquilo. Então, ele não ouve mais, ele não ouve mais o Evangelho, não faz mais sentido para ele, né? Eu te aconselho, quando Deus te falar no seu coração, aceite rapidamente o que Deus está falando. Porque se fechar, você mesmo querendo, você não pode mais aceitar Jesus, sabe, irmão? Deus não se brinca, irmão. Deus não brinca com essas coisas. Deus não brinca. Quantas pessoas que eu conheci nesses 30 anos de ministério? Você não vai pensar que vocês são os primeiros que estão aí sentados. Né? E nem vão possivelmente ser os últimos também que estão sentados aí, né? Então já passou centenas, se não milhares de pessoas. E muitos deles já partiram sem Deus, e outros partiram com Deus, né? E tem muitos que estão aí fora do caminho. E eu vejo de vez em quando eles ficam atormentados e vêm para a igreja. Agora vai. Não vai, não. Ele fica um mês, fica uma semana, 15 dias e cai fora. Por quê? Porque não há mais misericórdia. Não há mais arrependimento. Ele não, o evangelho não faz mais efeito. Ele sente que estão indo perdido. Ele sente que estão atormentados. Eles estão sorrindo para mentir para os outros que eles estão bem. Mas por dentro eles estão se remoendo. Mas não conseguem, estão nas mãos do diabo. Tiveram uma vez nas mãos de Deus. Mas rejeitaram a mão de Deus e hoje estão presos. E não pode mais, irmão, não pode. Com essa pessoa que chega a chorar, se eu pudesse, não pode mais. O teu tempo acabou. Veja, então, não venhamos fazer isso, né? Deus não se deixa escarnecer, a Bíblia Sagrada diz. Vamos tomar o que Deus nos dá e guardar essas coisas, né? Louvar seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesse tempo que vivemos também, né? Nós vivemos um tempo de loucura, sabe? As pessoas estão ficando loucas. A Bíblia diz que as pessoas vão ficar loucas e pirada da cabeça. E antigamente, no tempo de Jesus, uma pessoa que tirava a roupa, ele era louco. Na Bíblia, várias citações na Bíblia fala, mas uma das mais conhecidas é do gadareno. O gadareno era nudista, né? E se coçava e fazia umas coisas estranhas, e gostava de andar nu, né? E ele era pirado da cabeça, né? Ele tinha um monte de demônios dentro dele. Ele era louco. Então, quando ele se encontrou com Jesus, saiu aquela loucura, saiu aqueles demônios, né? E ele voltou à sua mente sã, voltou à normalidade. E aí diz que quando Jesus encontrou ele novamente, ele já estava vestido, não estava já de sunga, e nem de bermudão, e nem de... Não, ele estava vestido decentemente, porque a sua mente voltou ao normal. Então, a mesma coisa hoje, né, veja, as pessoas ficam nuas e dizem, nós estamos que nem Adão e Eva, né? Na verdade, já estão pirando a cabeça. Né? Já até a pessoa que fuma, veja, não tem sentido fumar. Ah, irmão, fulano, você paga para fazer fumaça? Eu pago não só para fazer fumaça, mas para aspirar fumaça. E depois soprar para fora. ser louco esse cara, né? Não é louco? Se você olhar friamente, uma pessoa paga, né? Quantos maços? 5, 6 por dia. E aí o que tu faz? Eu aspiro e depois só para fora. E pago fazer isso? Pago. Não, vamos apontar, irmão. Isso é coisa de louco. Eu não ia admirar se uma pessoa pegasse aí numa chaminé dessas antigas, de fogão a lenha, ele tirasse aquele cavalinho, não é cavalinho, galinho, né? Tirasse e ficasse ali, quando estava o fogo pegando ali a fumaça, ele... Né? Aí ele disse, é um louco no chaminé! Pô, ouço ter um chaminézinho mais social, né? É louco igual. Isso é um desequilíbrio mental. É alguma coisa que já está acontecendo. A atitude das pessoas já mostra que estão ficando loucas. E a Bíblia diz que nos dias da grande tribulação, as pessoas vão pirar de vez, porque elas vão começar a ver bichos, né? Ver coisas, vão gritar, vão querer se matar. Leia a Bíblia, Apocalipse, você vai ver. E por que isso, irmão? Porque rejeitaram a mente de Jesus. Porque a mente do diabo deixa a pessoa louca. A mente de Cristo deixa você são e simplesmente a mente está normal, né? É, normal. Eu só vou ler isso aqui para encerrar. A maior batalha jamais pelejada, ele fala assim. Conosco estava um irmão que tinha problemas com a sua esposa. Anos atrás, numa campanha onde eu estava pregando, ela levantou em forma irreverente a cabeça quando havia pedido à congregação que inclinasse as suas cabeças. Quer dizer, ele pediu para ele baixar a cabeça, reverentemente, eu vou ficar, né? Fez assim, né? Para você ter ideia. Porque na plataforma estava uma mulher no qual morava um espírito maligno, o qual não queria sair dela. Então essa senhora irreverentemente levantou a cabeça no mesmo instante em que aquele espírito maligno saiu da mulher que estava na plataforma. E esse espírito entrou nela. Isso já faz como que 14 anos. E essa mulher tem estado numa condição tão lamentável, que às vezes por estar tão enferma da mente, tem feito coisas que não são corretas. Por exemplo, deixou seu esposo e se casou com outro. Então, deixar um esposo e se casar com outro já é uma debilidade mental. Não obstante, ainda estar unida a ele e logo dizer que nem recorda o que havia feito. Trataram de examiná-lo para ver se sofria de apneia e encontraram que não era isso, pois era um espírito. Essa mulher era nossa amiga íntima. Porém, desde aquela noite em diante, ela me odiou totalmente. Logo, você pode ver a causa. Então, uma atitude errada e a pessoa não se equilibra mais. Deixa o esposo para virar prostituta. Ou vice-versa. E vai fazendo coisas de louco. Isso é loucura, irmão. E a Bíblia nunca disse que isso é normalidade. O próprio divórcio em si, diante de Deus, é uma coisa desequilibrada. Por que divórcio? Ah, porque a minha velha já está velha demais. Eu quero uma nova. E esses dias, eu, de vez em quando, subo a serra, até Gramado, Canela, ali tem uns irmãos ali. E a minha esposa estava comentando, me chamou várias vezes a atenção. Está vendo esses velhos aí? Uhum. Umas guriazinhas de 20 anos, né? Esposa. Deixou a véia lá, a véia já está esquartejada, né? É, foi mãe de muito filho, está virando um bagaço, aí tem que pegar... Não. E isso aí, irmão, já é louco, louco que faz isso. Louco mata a mãe, vai no velório e chora, mãe, né? É assim, é louco, geração louca, estão perdendo a mente. Eles não sabem o que é certo ou errado. Eles acham que o errado é certo e o certo é errado. Já é louco, né? Já está louco, né? E louco com louco se entende. Tu vai num clube de louco, todo mundo se entende, né? Agora vai um são, aí ele se odeia o são, porque o são é diferente, né? Aleluia. Você vê uma senhora cristã vestida decentemente, bem trajada, assim, tem aquele aspecto cristão, tem aquela luz do evangelho na sua vida, e sai no meio das pessoas, as pessoas chegam a ficar odiosas. Ela quer se aparecer, a bonitona, né? Não é bonitona, é uma santa de Deus, né? Aleluia. Por quê? Porque eles estão endemoniados, tem espírito de tirar roupa, ficar pelado, né? Olha, tu vai numa praia, é cheio de pessoas peladas. Ah, eles são modernos, são tudo louco, irmão, né? Louco. São loucos. A Bíblia diz que é louco. Né? É totalmente louco. E aí tem cristão que quer ir lá no meio dos loucos, né? Para evangelizar eles, né? Logicamente, evangelizar, irmão, evangelizar, sim. Evangelizar louco, louco evangelizando louco, né? Vai dar uma loucura total. Ó, irmão, você pode perder a mente uma hora para outra e você nem imaginar o que é isso, né? Aí quando a pessoa perde a mente, ela não acha mais Jesus. Ela perdeu a mente. Ela não tem mais a mente de Cristo. Então é isso que nós temos que tomar uma posição com Deus, irmão. Ou somos de Deus ou não somos, né? Eu sou muito categórico nisso, né? Meio Deus, meio diabo. Não, seja bem do diabo, bem de Deus, né? Se você quer, eu gosto do mundo, vai para o mundo, irmão. Ninguém está te impedindo, não é eu que te peço. Ah, pelo menos ia dizer, bem, pelo menos ele teve cara de se entregar nas mãos do Orfeu, né? Fica essa coisa, maior é a tua condenação. Ai, por quem? Aqueles que vêm ao escândalo, né? A Bíblia diz, ai de você. Então vai, se entrega mesmo ao Orfeu, me pega aqui que eu estou indo, né? Ou se entrega de uma vez para Cristo. Não fique meio a termo, né? Eu acho que você perde tempo para aproveitar a vida lá com o demônio, né? Eu acho que você tem que ir lá logo pro demônio, ó, demônio, tô aqui, e depois tu me conta como foi aproveitar, se ele não te dá uma sarrafada e te levar, né? É, sim, ele sabe, se eu vou matar esse cara antes que ele volte para Jesus de novo, né? Mas seja honesto com você mesmo, irmão. Você ama o mundo, odeia Deus, se entregue pro Orfeu, né? Agora, se você aceitou a Jesus e ama Jesus, então larga o Orfeu e aceite Jesus, irmão. Eu estou chamando Orfeu para não dizer demônio, Satanás, essas palavras são meio feias, né? Feio, né? Mas é tudo o mesmo bicho, né? Mesma coisa, é a mesma treva, né? Aleluia. Seja honesto no mínimo com você, irmão, né? Aleluia, porque meio termo não existe. Você vai acumular condenação, pelo menos você pega um pouco só de condenação, só alguns mil anos de um lago de fogo, só que... Não vai pegar milhões de anos fervendo e cozinhando, né? Pelo menos isso é um pouquinho, né? É, condenação maior, outros menor, né? Aleluia. Mas seja honesto. Ama o mundo? Vai para o mundo. Aleluia. Você ama o diabo? Vai lá e diga, meu amor, né? Porque Jesus diz, quem me ama, guarda meus mandamentos. E quem ama o demônio, não guarda meus mandamentos. É o inverso, né? Vocês amam o Senhor? Amém. Qual deles? O Senhor da Glória. Recentemente estavam me acusando que eu estava pregando uma doutrina estranha, que eu estou pregando dois deuses. E eu comecei a dizer, não, mas isso não é verdade. Eu nunca preguei que existe dois deuses, né? Dois deuses no céu e assim. Mas ontem me dei por conta que é verdade, eu prego dois deuses. Um do céu e outro da terra. E estava certo, né? As pessoas estavam certas em dizer que eu prego dois deuses. O Deus do céu e o Deus desse mundo. Dois deuses. Né, irmão Jé? Aí eles estavam dizendo que você prega dois. Eu, não prego, você prega. E eu achando cabeça dura, né? Não estava entendendo que era dois mesmo. E é dois mesmo. Existe o Deus desse mundo. Jesus disse, o príncipe desse mundo vem ao meu encontro. Né? Aleluia. Então existe dois. Um da eternidade e outro que é um Deus fajuto, né? Fajuto mesmo, né? Ele é um Deus entre aspas, né? Mas ele tem muita gente seguindo ele, né? Seguindo milhões, milhões. Só segue ele, irmão, quem não é de Deus. Você crê que é de Deus? Jesus disse, quem é de Deus ouve a minha voz. Ouve meu evangelho. Se contenta com o pasto que Deus dá. Se contenta com as coisas de Deus, né? Deus tem consolador. Deus tem alegria. A Bíblia diz que o reino de Deus é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. E se você tem alegria do Espírito Santo, você é feliz. Se não tem, você não tem felicidade em lugar nenhum, né? Nos colocamos em pé em nome de Jesus. Eu quero chamar e convidar, né? Se há alguma pessoa que ainda não aceitou esse Jesus verdadeiramente, você ainda não entregou a tua vida a Deus, né? Você está em cima do muro, como diz o ditado. Eu quero convidar e dar uma oportunidade para você aceitar Jesus como seu Salvador, né? Antes que seja tarde demais. Aleluia. Deus vai ver a sua atitude e vai entregar a tua vida a Deus ou não, né? Aleluia. E os demais aqui que estão presentes, eu creio que são conhecedores da palavra, já ouviram, né? Já estão crônicos, talvez, de ouvir. Mas eu digo para você, se você precisa se arrepender, peça a Deus, né? Senhor, não estou conseguindo me arrepender. Vá a Deus rapidamente, porque se isso não tiver mais no seu coração, você está perdido e você não sabe o que, que é isso. Você não sabe o que é isso. Eu quero dizer para você, irmão, Deus é muito longânimo. Eu, às vezes, eu admiro a Deus. Eu disse, meu Deus, como tu pode suportar todas essas coisas, né? Mas só que Deus também tem fim essas coisas. E quando Deus manifesta aquele outro lado, o lado da justiça, o lado do juízo, também ninguém pode parar também. Não há oração que pare, não há reza que pare, não há grito que pare. Tá? Aleluia. Que tudo que o homem planta, tudo ele vai ceifar. A seu tempo Deus vai requerer ou fazer justiça. Incline a sua cabeça então, irmão. E temos aqui vários irmãos que pediram oração. Talvez ser muitos doentes, né? Muitos enfermos e outros tipos de problema. Eu gostaria de chamar pelo menos os que escreveram aqui, que são por eles ou talvez por alguém que você esteja intercedendo. Você venha até a frente para que o ministro possa ajudar você em oração. Venha rapidamente. E se alguém não pôde colocar seu nome aí, e você realmente tem uma necessidade, né? Não é assim aquela coisa, ah, irmão, perdi o botão da camisa, vou na fila da oração. Não, não. É uma coisa necessária, você está em necessidade. Você realmente está em necessidade, você realmente está lutando. E precisa de uma bênção, uma libertação. Precisa de uma libertação, talvez o demônio esteja atormentando a tua vida, né? Pegando você pelo calcanhar e dizendo, vem para cá, que aqui é bom. É bombardeado, viu, irmão? Ele nunca diz uma coisa, ele nunca diz a verdade. O diabo é mentiroso. Quando ele diz que é bom, pode saber que é bombardeado. Ele é o pai da mentira. Ele nunca vai lhe dizer coisa nenhuma de verdade. Ele quer te enganar, te jogar na lama, acabar com a tua raça, né? E depois ainda dar risada na tua cara. Você viu? Aleluia. Tu foi atrás de mim, te arrebenta agora, né? Então venha a Deus, irmão. Se o diabo está te tentando, entregue teu caminho a Deus, entregue a tua alma a Deus, antes que seja tarde demais, né? E aleluia. Isso não é meu evangelho, irmão. Isso não é o evangelho dessa igreja. Isso é o evangelho eterno, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito eternamente. Esse assunto de igreja não vale nada aqui. O que vale aqui é a sua palavra, é a palavra de Deus. Vamos pedir para os irmãos ministros que estão aí presentes, né? Para nos ajudar em oração por esses que estão na fila de oração. E os demais inclinem sua cabeça, para enquanto nós oramos, você possa, aleluia, estar livre também de qualquer espírito que sair daí, né? Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, nós oramos agora por todos esses que estão nessa fila de oração. Oramos para que o mal seja repreendido agora, que a doença seja repreendida agora, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Repreenda agora Satanás, repreenda agora o espírito da enfermidade e do mal, e deixe que a tua bênção caia sobre cada coração. Aqueles que estão aprisionados possam alcançar a libertação, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós ordenamos que o mal saia, ordenamos que o mal seja repreendido na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Vem, Senhor Jesus, e estenda agora as tuas mãos de graça e de poder, e salva o pecador, liberta essa vida desse sofrimento, e conduza cada filho e filha de Deus diretamente para a glória, através do único caminho, que é a palavra do Deus vivente. Ó Senhor, estenda as tuas mãos e realiza a tua obra, pois nós oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é bendito eternamente.